98 Notícias.
Para a partir de agora, nós vamos conversar no Jornal 98 Notícias com o inspetor Magno Guanais, da Polícia Rodoviária Federal, Delegacia 10-4, falando sobre a Semana Nacional do Trânsito em Rodovias Federais. O inspetor Magno Guanais sempre tem colaborado conosco aqui, trazendo informações a respeito das operações, a respeito do trânsito nas rodovias federais, enfim, trazendo uma série de informações a respeito desse assunto. E lembrar que a entrevista também, além da transmissão pelo rádio, nós estamos também transmitindo aí pelo Facebook da Rádio 98 FM. Inspetor Guanais, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse sobre essa Semana Nacional do Trânsito em Rodovias Federais. Em linhas gerais, o que ela aborda. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. A Semana Nacional de Trânsito, né, ela está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, né? E todo esse ano nós estamos de 18 a 25 de setembro, né? Estamos passando aí por essa semana. São inúmeras ações que estão acontecendo, não só na rodovia, mas também dentro das cidades, com apoio da PRF, em empresas, né? Junto às escolas. Ontem mesmo eu estava fazendo palestra em uma escola, uma escola no município de Capim Grosso, né? Para crianças de 3 a 10 anos. Nós também estamos fazendo abordagens ao longo das rodovias, né? E convidando os usuários da rodovia para assistirem pequenas palestras de 5 minutos, enquanto o veículo é fiscalizado. A gente passa ali algumas orientações no sentido de sensibilizar as pessoas sobre a importância de um trânsito seguro, né? A PRF também está desenvolvendo algumas ações também em Salvador, né? Passeios ciclísticos, exposições e tudo mais. Tem sido uma semana bastante movimentada, né, no que tange a questão da segurança, na abordagem, a questão da educação para o trânsito, da segurança viária. E aqui em Senhor do Bonfim, também estamos desenvolvendo algumas ações também, empresas, palestras, né, escolas e enfim.
Bom, eu queria me ater a um ponto específico aí, escolas, a importância de estar levando essas informações para os alunos, que de certa forma serão os motoristas, aqueles que estarão no trânsito amanhã.
Isso, ó. Nós observamos, por exemplo, a PRF hoje ela tem um núcleo estruturado em cada estado para tratar só com a educação para o trânsito. E esse núcleo, né, ele trabalha o ano todo fomentando ações educativas em escolas, né? Existem alguns municípios aqui na Bahia que aprovaram leis municipais instituindo uma Semana Municipal de Trânsito em data diferente da Semana Nacional. Por quê? Porque na Semana Nacional, por exemplo, a PRF, nosso esforço ele é bem difuso, né? Não tem como você, por exemplo, envidar um esforço em um local específico. Mas, por exemplo, todo mês de maio, em Capim Grosso, lá tem a Semana Municipal de Trânsito, então nós trazemos ônibus, um ônibus auditório, né? Trazemos policiais palestrantes de outros locais, fazemos exposição de viaturas, a gente faz uma carreata pela cidade ali para chamar atenção, inúmeras palestras, né? Esse ano, por exemplo, foram atingidos lá em Capim Grosso aproximadamente 4 mil alunos da rede pública de educação com palestras, com ações educativas. Isso, com certeza, como você bem falou, né, é um investimento de longo prazo necessário para que amanhã o condutor do futuro ele tenha uma visão, uma consciência de trânsito diferente de hoje, né? Por exemplo, ontem eu fiz palestra para crianças de 3 a 10 anos, lá em Capim Grosso. E é incrível você ver uma criança de 3 anos ali já tendo noção do que é uma regra, né, assim, saber o que é uma regra de trânsito, dar exemplos claros ali do que se deve fazer, do que não se deve fazer no trânsito. Então isso aí anima a gente e enche a gente de expectativa para o futuro.
Bom, 1h38, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o inspetor Magno Guanais, da Polícia Rodoviária Federal, Delegacia 10-4, sobre a Semana Nacional do Trânsito. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Guanais, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço sobre os índices nos números correspondentes a infrações sobre dirigir com o efeito de álcool, ou seja, o motorista, e também com relação a infrações, o uso de celular pelo condutor enquanto está dirigindo. Foi a nível nacional. Mas, para a região, a Delegacia 10-4 de Senhor do Bonfim, os índices também aumentaram?
Sim. Por exemplo, em relação a uma fiscalização de alcoolemia, né, A delegacia 10-4, ela tem se empenhado bastante, tendo em vista o reconhecimento do risco da pessoa dirigir sob influência de álcool, né? Então, quando a gente compara com os números de 2021, por exemplo, em relação a testes de alcoolemia, nós fizemos, esse ano até agora, até hoje é dia 23, né? Até hoje nós já fizemos mais de 10 mil testes de etilômetro, né? Um número muito superior ao que foi feito no ano passado. E nessa mesma pegada aí, em relação às notificações, já que você aumenta a fiscalização, consequentemente o número de autuações aumenta também. Então, mais de 200 pessoas já foram notificadas por alcoolemia, só pela questão da própria, até mesmo incluindo aí a questão da própria recusa, né? Porque a pessoa que recusa fazer o teste de etilômetro, ela também sofre uma sanção, que é um valor aí de R$ 2.960 e uma fração. Então, realmente, é um valor alto que visa, né, ter um objetivo de coibir essa prática que é tão danosa para a segurança viária.
Bom, agora já 1h40, convidar o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista. De Marconi, lembra o que, Marconi?
Complementar sobre o uso de celular pelo condutor enquanto está dirigindo.
Pronto, em relação à questão do celular, também tivemos aí um aumento de fiscalização, tendo em vista também o reconhecimento do risco, né, dessa infração. Eu não tenho um número exato aqui de notificações que foram feitas aqui, para agora fico te devendo, mas assim, houve sim um incremento, né, como todo, a Bahia houve um aumento e a nossa delegacia também teve uma grande contribuição para essa questão aí também.
Bom, Leandro Daniel.
Eu queria saber do inspetor, a gente sabe que teve essa mudança na legislação, a CNH hoje ela pode valer até 10 anos, além disso a pontuação aumentou, né, até 40 pontos. Uhum. De alguma forma, isso pode interferir, influenciar no trabalho de vocês? Pode dar empoderamento à pessoa, o condutor do veículo? Ah, recebi uma multa, perdi X pontos, falta metade, enfim. Qual a avaliação de vocês nesse sentido? Impacta ou não essa mudança na legislação? Por se tratar desse período de campanha, da conscientização, quais são os limites? O que seria esse empoderamento ou não existe isso?
Sim, olha... Eu não tenho uma percepção clara ainda se isso trouxe um impacto, essa questão dos pontos, né, de aumentar de 20 para 40 pontos, em relação à questão da segurança viária. O que nós temos aí, assim, é que antes dessa questão da pontuação, os valores das notificações, eles sofreram um ajuste considerável, né? Então, eu acredito que, mesmo com esse aumento da pontuação, hoje uma notificação, por exemplo, uma ultrapassagem, ela custa para o bolso de quem comete quase R$ 1.500. Então, independente dessa questão, por exemplo, eram 20 pontos. Então, a pessoa, digamos, em tese, poderia cometer aí duas ultrapassagens ao longo de 12 meses, né? Porque depois de 12 meses, aquela pontuação ela deixa de vigorar. Mas quem é a pessoa, em sua consciência, que quer, por exemplo, R$ 3.000 de multa no seu bolso só por conta de duas ultrapassagens, né? Então, realmente, em relação à pontuação, acho que a questão do valor pecuniário, como ele aumentou bastante, eu acho que o cidadão hoje está mais focado em não receber a multa pela questão do valor da multa do que propriamente da pontuação. A questão da pontuação ela acaba se tornando secundária, embora quando a gente aborda o cidadão que vai notificar, a gente percebe, às vezes, algumas pessoas comentando e a pontuação em minha carteira, nunca sofri pontos em minha carteira e tal. Aí a gente explica que é só por 12 meses aquela pontuação, depois ela deixa de vigorar, de pesar no prontuário.
Nós estamos conversando aqui com Magno Guanais, inspetor da Delegacia 10-4 da Polícia Rodoviária Federal, falando também sobre a Semana Nacional do Trânsito. Agora há pouco, Marconi abordava, trazia uma informação aqui sobre um acidente com um caminhão, parece de manga, não é isso, Marconi? Um caminhão carregado de manga. E aqui na nossa região nós temos muita carga, especialmente do mercado do produtor de Juazeiro, que vai e vem, né, para a nossa região, vai também para Juazeiro, enfim. E cargas desse tipo, às vezes, são muito complicadas de transporte. O motorista precisa ter o máximo de cuidado, por melhor acondicionado que ela esteja, né?
Sim, a nossa região, né, ela tem uma vocação natural para a fruticultura, né? As nossas rodovias, aí na época da safra mesmo, em algumas safras, por exemplo, algumas safras que são transportadas em container, né? Existe uma certa época do ano em que nós observamos um aumento de acidente de veículos container em razão ali da safra. Nós tivemos alguns casos agora aí recentemente de tombamento, né, de veículos transportando fruta, e realmente você está certo aí na sua análise, porque é uma carga que merece toda a atenção da gente no que tange à fiscalização, porque são cargas de horário, né? Então, muitas vezes, a pessoa embarca essa mercadoria aqui em Juazeiro e ela tem que chegar em São Paulo com a mercadoria em boas condições para comercializar. E muitas vezes a pessoa não está ali com dois motoristas para conduzir. Às vezes a pessoa, inclusive, quer fazer uso, né, abuso de substâncias, né, que retardem a questão do sono. Isso é um risco muito grande para a segurança viária. E aí nós temos combatido, a gente tem feito inúmeras apreensões de ribites, né, aquelas, os famosos ribites, impostos desses motoristas. E é algo que realmente nos chama atenção e demanda realmente uma atenção especial para esse tipo de fiscalização, desse tipo de carga mesmo.
Bom, eu queria ainda me estender nesse assunto, porque eu já percebi, inclusive transitando entre Campo Formoso e Petrolina, ou Juazeiro, algumas pessoas que... Aquela questão da ultrapassagem, a pessoa fica muito tempo do lado de uma carga e às vezes a carga pendendo um pouco e chamava a atenção. Eu pensava, esse cara é maluco, ele devia ultrapassar ou então esperar para ultrapassar num determinado ponto, porque do lado dessa carga, se essa carga vier a tombar, ele acaba sendo vítima também, mesmo não estando no veículo. Então, não é o cuidado que precisa ter apenas o condutor, o motorista do caminhão de transporte, mas também o condutor que segue ou atrás ou então do lado desse tipo de transporte, né?
É verdade. Essa questão de carga, né? Houve uma resolução, inclusive, disciplinou alguns aspectos do transporte de carga, se eu não me engano, a resolução 522, porque hoje, por exemplo, o tipo de amarração da carga, a forma como amarra, o tipo de... não pode usar corda. A corda você só pode usar hoje, por exemplo, para prender a lona, mas a carga ela tem que usar aquelas fitas, né, que fazem tração. As carrocerias também foram... o projeto de carroceria também foram modificados para dar maior segurança à questão da carga, né? E nesses casos aí, quando a gente identifica um veículo com a carga mal acondicionada, isso dá retenção do veículo para regularização. Ele precisa realmente regularizar essa carga aí.
Nós estamos conversando com o Magno Guanari, inspetor da Delegacia 104 da PRF, Marconi Nunes.
A BR-407 é o principal acesso, Guanari, também para o transporte de passo, hélices para os parques eólicos. Como é feito o acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal quando o trânsito começa a ficar mais lento diante do cumprimento desses veículos?
Olha, esses veículos aí, alguns deles têm dimensão superior a 80 metros, né? E isso traz requer um cuidado do usuário, né, da rodovia, quando vai fazer a ultrapassagem, por exemplo, né? E, por vezes, existe ali um acúmulo de veículos que ficam ali na retaguarda dessa escolta, por conta da dificuldade de ultrapassar. Nós recomendamos às empresas que fazem esse transporte para que, em locais onde há possibilidade, que eles parem os veículos, a escolta ali, estacione, né, por um tempo, para que possa evacuar esse fluxo que está ali retido ali na parte traseira, né? E é algo que eu diria assim, aqui como moradores aqui da região, usuários das rodovias aqui da região, é algo que nós teremos realmente que nos acostumar, porque é algo que vai nos acompanhar ainda por muitos anos, essa questão dessas instalações de parques eólicos, né? O Nordeste, a Bahia tem um potencial muito grande para isso aí, e isso está sendo... muitos parques que não iniciaram ainda vão iniciar, então eu acredito que é uma realidade que nós, nem tão cedo, veremos diferente disso. Teremos que conviver realmente por muito tempo com essas pás eólicas aí transitando, e é importante que as ultrapassagens elas sejam feitas em locais bem selecionados para evitar acidente.
Aqui na entrevista ao vivo de hoje com o inspetor Magno Guanais, da Delegacia 104 da Polícia Rodoviária Federal, falando sobre a Semana Nacional do Trânsito. Marconi.
Guanais, o que leva ao motorista, motociclista, fazer a ultrapassagem em local proibido e o excesso de velocidade, principalmente nas rodovias?
O que acontece? Primeiro, assim, realmente o nosso motorista hoje, né, ele, quando a gente fala em questão de formação como condutor, né, assim, que consciente de suas obrigações, é algo que ainda precisa evoluir muito, né? Então, por isso que a gente estava falando há pouco, em questão de investir nas crianças. Então, primeiro, é uma questão, realmente, existe uma falta de consciência em relação à importância de se manter um trânsito seguro, né? Já que tudo que a sociedade, para ela acontecer, tem que ter uma via pública, né? Para que a gente possa conviver em sociedade, que todo mundo consiga cumprir seu papel social, tem que utilizar a via pública. E quando essa via pública é utilizada de forma desrespeitosa, sem considerar, sem respeitar o direito do próximo, aí a gente vê esses acidentes acontecerem. Então, realmente, é uma questão de uma sensação, assim, às vezes achar que não vai ser punido, que aquela ação ela não vai ter consequência. E, infelizmente, às vezes a consequência vem, e o pior da consequência vem, às vezes, para quem pratica, né? Às vezes a pessoa se envolve num acidente, ela morre, e, infelizmente, muitas vezes um inocente que não tem nada a ver com a situação acaba sofrendo também. Por isso que quando a gente faz ação educativa hoje, a gente nem aborda tanto, assim, a gente não vai lá dizer o que é o certo ou errado, porque a gente entende que a maioria dos condutores sabe qual é o certo ou o errado. A gente tenta tocar mais no emocional ali, mostrar a importância de se fazer o certo ou errado, seja para o bem daquela pessoa e para o bem do seu próximo, para que ela, de repente, consiga colocar a mão na consciência e dizer, poxa, eu vou mudar aqui minha postura, eu vou fazer desse jeito agora, não vou mais andar assim com essa velocidade, não vou ultrapassar dessa forma, para ver se a gente consegue reduzir essa violência no trânsito.
Imprudência tem uma frasezinha aí bem famosa entre os motoristas que é, dá tempo.
É,
isso é que é o problema, né?
E muitas vezes a gente vê pessoas, às vezes, em excesso de velocidade, e essa pessoa ela não tem como... Assim, não é certo você praticar excesso de velocidade em nenhuma circunstância, mas às vezes a pessoa está aqui, ela está aqui, sei lá, 160, 180 por hora, para chegar lá no seu destino e ficar ali sem fazer nada, ali só por conta de um mau hábito mesmo de correr. E eu costumo dizer o seguinte, que a colisão frontal, a ultrapassagem proibida, né, a ultrapassagem ela anda de mãos dadas com excesso de velocidade. Porque se a pessoa respeitasse o limite de velocidade, ela não ultrapassaria tanto. Mas o cara está ali a 140, 160, aí tem um caminhão ali a 80. Aí a pessoa julga que, embora não tenha uma visibilidade perfeita, mas aquele espaço ali ele acha que vai dar. E é justamente nesse achar que em algum momento vai acontecer ali um acidente, uma colisão frontal, que, diga-se de passagem, é o tipo de acidente que causa mais morte no trânsito.
Bom, 1h59, Leandro Daniel.
Inspetor, em relação aos próximos dias aí, a gente está no período de campanha eleitoral e alguns trechos de BR recortam cidades, é o caso ali do Senhor do Bonfim, até mesmo Filadélfia. Qual é a recomendação, a orientação da PRF nesse sentido aí, nesse período de movimentação, de motociata, de carreata? Tem uma recomendação? Como é feito o trabalho de vocês?
Bom, nós, assim, a PRF, nesse período agora das eleições, a gente vai estar com as equipes reforçadas, né, para contribuir aí com a questão da lei eleitoral, né, para que não se descumpra, não se cometam aí crimes eleitorais. E recomendamos, né, as pessoas aí que procurem fazer a sua manifestação, né, da forma mais pacífica possível, para evitar problemas, sobretudo em rodovia, né.
Ok. 2h. Bom, nós queremos agradecer aqui ao inspetor Magno Guanais mais uma vez por estar conosco, trazendo essas informações aí da Polícia Rodoviária Federal. E agradecer mais uma vez porque sempre tem atendido aqui, trazendo informações, detalhamento e chamando atenção, é claro, para assuntos tão importantes como este, que é a questão do trânsito. Inspetor Magno Guanais, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado a todos aqui que acompanham a Rádio 98. É sempre uma satisfação estar aqui prestando contas, né, para a população, a respeito do nosso trabalho. Afinal, a nossa razão de existir é servir a sociedade, né? E o nosso telefone é 191. Caso você esteja na rodovia e tenha necessidade de se comunicar com a PRF, pode discar 191 que esse contato será recepcionado e a sua necessidade será atendida pela equipe mais próxima. Obrigado.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos então com Magno Guanais, da Polícia Rodoviária, Delegacia 104.